Você vai ouvir muito esta expressão à medida que esquentarem as discussões sobre a reforma tributária aqui no Congresso. Pacto federativo. Ela também surge quando se fala em corte ou redução de impostos para baixar o preço da gasolina. Vamos conversar sobre isso com o consultor do Senado, Carlos Alexandre Amorim Rocha. Ele é mestre em economia e especialista em pacto federativo. O Carlos Alexandre veio aqui para o estúdio da Rádio Senado para participar dessa entrevista. Carlos, bom dia para você.
Bom dia. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder participar aqui do programa.
Primeiramente, Carlos, queria que você explicasse para o ouvinte, você já fez vários estudos, né, sobre esse tema, o que é pacto federativo? Quando as autoridades falam, temos que revisar o pacto federativo, temos que manter o pacto federativo, o que que quer dizer essa expressão?
Bem, pacto federativo, basicamente, são as regras que definem as obrigações de cada um dos níveis de governo no Brasil. No Brasil, nós temos o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. As obrigações de cada um desses governos está geralmente na Constituição brasileira. E nós também temos também as regras que disciplinam o modo como esses vários níveis de governo se relacionam entre si. Tá? Temos leis ordinárias, leis complementares e a própria Constituição tratando dessa matéria.
E isso também inclui a divisão do bolo impostos que os brasileiros pagam.
É o que tem. Isso se dá em dois níveis. Tem nos impostos que cada nível de governo cobra e tem na receita que cada nível de governo administra. São coisas parecidas, mas não idênticas, porque há muita transferência entre níveis de governo. A transferência do governo federal para os estados e para os municípios e a transferência dos estados para os municípios.
São os fundos, né, de participação?
Os fundos de participação dos estados e dos municípios são um exemplo, mas não são os únicos.
Então, toda essa discussão aí em torno de obrigações, por exemplo, o município cuida do serviço como varrição de rua, coleta de lixo, o estado vai ali a questão da polícia, a União tem outras obrigações. Então, quando se coloca tudo isso no papel e quanto cada ente federativo vai receber, esse globo é pacto federativo.
Isso é uma das expressões do pacto federativo, é um modo como os governos se organizam para prestar serviços à população. E também tem a questão, que é muito importante no Brasil e bastante problemática, que são os contenciosos entre esses vários níveis de governo. Há muitas disputas administrativas e judiciais entre os municípios e a União, entre os municípios e os estados, entre os estados e a União. Então tem essa questão, além da questão das obrigações, também tem das competências, também tem a questão também do relacionamento entre os níveis de governo.
E esses conflitos aumentam em épocas de dinheiro curto, né? Como estamos vivendo agora.
Com certeza, com certeza. O dinheiro curto sempre é um problema.
Bem, então, pacto federativo, com certeza, então, essa questão vai entrar aí na reforma tributária. Então, já temos aí uma ideia, né, de uma comissão de senadores e deputados para tentar aí unificar uma proposta de reforma tributária, o que é um assunto, né, Carlos, extremamente complexo e que nunca foi fácil discutir.
Não, com certeza não. Esse é um tema que está na pauta já há uns bons 20 anos. Na verdade, logo após a Constituição de 88, já se discutia já formas de você aprimorar o sistema tributário brasileiro. Houve propostas na época do governo Fernando Henrique, houve propostas na época do governo Lula, e volta mais uma vez essa questão tá aí para ser discutida pelos deputados e pelos senadores. Não há uma proposta fechada da parte do Poder Executivo, não até este momento, mas há uma proposta bastante avançada na Câmara e uma outra proposta também já em estado adiantado aqui no Senado. O desafio da comissão mista é tentar harmonizar as duas propostas para poder chegar a uma solução comum que possa ser aprovada pelas duas casas.
Nosso entrevistado é Carlos Alexandre Amorim Rocha, é consultor do Senado, ele é mestre em economia, especialista em pacto federativo. Já estamos aqui falando sobre reforma tributária. E tem uma coisa, né, Carlos? A União não quer perder receita. O Estado não quer perder receita. O município tampouco. E tem o lado do cidadão e da empresa que não quer pagar mais imposto. Como é que fica aí a conciliação de todos esses interesses que são aí conflitantes entre si?
Esse é o papel do Congresso. O Congresso está aí exatamente para fazer essa conciliação de interesses. Realmente, mais do que não querer perder, a União, os Estados e os municípios não podem perder, porque a situação é difícil para todos os governos. E também é difícil para a própria sociedade, para o contribuinte. Tá? As empresas estão passando por dificuldade, os trabalhadores estão passando por dificuldade. Então, conciliar essas várias dificuldades e chegar a uma solução que seja a menos pior para todos nós é o desafio que está colocado para os deputados e para os senadores. Não há um jeito de você sair dessa crise que nós estamos enfrentando sem algum tipo de ajuste. A gente, todos nós vamos ter que perder um pouco. Tá? Todos os governos vão ter que apertar o cinto, todos os trabalhadores vão ter que apertar o cinto, mesma coisa os empresários. Então, o desafio é tentar fazer esse ajuste o mais justo possível à luz das circunstâncias que nós estamos enfrentando.
Outros países com características semelhantes ao Brasil, países democráticos, né? Já passaram por esse processo de revisão do Pacto Federativo, de redistribuição de impostos. Como é que essas experiências podem ajudar no debate aqui no Congresso?
A experiência brasileira é um tanto singular no sentido de que nossa Constituição é muito detalhada, então praticamente tudo passa por algum tipo de ajuste na Constituição. Não são todos os países que têm essa característica. Em muitos países, pelo menos na maioria dos países, esse tipo de arranjo ele se dá mais no nível infraconstitucional. Então é mais fácil você mudar as regras ao longo do tempo à luz das novas circunstâncias. No Brasil não, no Brasil como essas são questões constitucionais, então o processo de mudança é mais lento, o que também gera também problemas na medida em que você tem mais dificuldade para se adaptar às novas realidades.
Ok, e agora vamos falar aqui de uma polêmica recente que aconteceu entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, alguns governadores. Há alguns dias atrás, o presidente Bolsonaro lançou a proposta, um desafio, digamos assim, de que se os estados zerarem ou cortarem bastante o ICMS no preço dos combustíveis, ele faria o mesmo com os tributos federais, como CID e outros tributos federais, para baixar na bomba o preço dos combustíveis. Queria que você falasse aí da relação de pacto federativo e também com esse tipo de discussão que de vez em quando vem à tona.
Seria muito bom que nós pudéssemos ter uma diminuição sensível do preço da gasolina nos postos. Infelizmente, essa possibilidade não está colocada efetivamente. Como eu disse ainda há pouco, tanto nem a União, nem os Estados, nem os municípios podem abrir mão de receita. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão que eles não podem abrir mão de receita porque estão todos eles muito pressionados. Então, ainda que se reconheça que a carga tributária sobre os combustíveis é muito alta, ainda que se reconheça que os governos estaduais usam instrumentos que facilitam a vida da fiscalização, mas ao mesmo tempo oneram bastante a vida do cidadão, que é a figura da substituição tributária, que concentra a tributação na distribuidora e não no posto de gasolina propriamente dito. Quer dizer, a figura da substituição tributária significa que o governo está cobrando imposto em cima de um valor médio que ele arbitra e não em cima do valor que está sendo efetivamente praticado na bomba de gasolina. Isso, evidentemente, facilita a vida do governo, isso, infelizmente, pune em alguma medida os trabalhadores, porque os ajustes se dão de forma muito demorada no processo de tributação, mas o fato é, não há como realisticamente se falar em uma redução dramática dessa tributação nas atuais circunstâncias. Talvez, no contexto da reforma tributária, se você caminhar para algum tipo de uniformização entre os vários setores econômicos, de tal forma que hoje quem paga pouco passa a pagar mais e quem paga mais passa a pagar menos, então você consiga então realmente oferecer para a sociedade um preço de gasolina não tão caro como o atual. Mas a verdade é que nas atuais circunstâncias não há como nenhuma perspectiva de você praticar uma desoneração tributária em larga escala como a proposta pelo presidente. Inclusive violaria princípios da lei de responsabilidade fiscal se você fizesse uma desoneração sem nenhum tipo de compensação na forma de corte de gastos ou elevação de outro tributo.
Até porque, né, Carlos, tem as obrigações, né, que estão aí, pagamento de salários, né, manutenção de escolas, de hospitais, e os governos, os entes federativos, contam, né, com esse dinheiro para manter essas estruturas.
Com certeza, com certeza. E lembrando bem, nós temos vários estados que não conseguem arrecadar o suficiente para poder pagar as suas despesas. Estão tendo de atrasar pagamentos de fornecedores, parcelar salários. A União mesmo só não está nessa situação, felizmente, porque a União tem uma capacidade de endividamento que os estados, via de regra, não têm. Então, porque se a União tivesse também pressionada pelas restrições financeiras e orçamentárias que os estados enfrentam, especialmente no que se refere ao endividamento, também a União ia estar com dificuldade para pagar os seus fornecedores e pagar os salários dos seus funcionários.
Realmente aí é um assunto bem complexo e teremos aí fortes emoções, digamos assim, no Congresso Nacional em 2020 com essa discussão que, inclusive, vai acontecer no ano eleitoral, já que em outubro temos eleições municipais. Carlos Alexandre Amorim Rocha, consultor do Senado, muito obrigado pela entrevista aqui, pelas explicações. Um bom dia, até a próxima.
Obrigado a vocês, tá? Um bom dia para todos os ouvintes.